Hoje no CBN Saúde, o nosso tema é polêmico. Nós vamos conversar primeiro com o neuropediatra Ademar César Inácio de Moraes e tratar com ele do déficit de atenção e hiperatividade. Muitos consideram que há muitos diagnósticos equivocados e que nós estamos dando receita de hiperatividade e déficit de atenção à torta e à direita. Isso é mito? Isso é verdade. E essa é a minha primeira pergunta ao doutor Ademar. Doutor, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui na CBN conosco.
O prazer é todo meu, Gilson. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos ouvem hoje.
Doutor, tem muita gente sendo diagnosticada com déficit de atenção, com hiperatividade, ou o problema é sério?
Na realidade, o problema é sério. Você tem uma incidência, ou seja, o número de pessoas que tem entre as crianças é de 6 a 8%. Se você for colocar entre os adultos, de 3 a 4%. Então, na realidade, nós temos uma incidência alta. Existem casos que podem ser diagnosticados de forma errada. Principalmente aquela criança que chega para o médico tem 2 minutos, 5 minutos de consulta, que ah, ele é hiperativo, ele dá trabalho na escola, já é diagnosticado. Só que, na realidade, o transtorno em si, ele tem uma incidência muito alta. Então, você tem muitos mais casos que não são diagnosticados do que casos que são diagnosticados de forma errada.
Desde quando você pesquisa essa doença?
Na realidade, a primeira descrição de hiperatividade, déficit de atenção, é de 1902. Então, que se teve a primeira descrição. Depois disso, foram descritos inúmeros e inúmeros, milhares e milhares de trabalhos. A definição que nós temos já desde a década de 60, você está tendo definições, e a última definição, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, veio da última classificação da década de 80 e 90.
É diferente do bipolar?
Bem diferente. O bipolar, na realidade, ele tem oscilações de humor, onde que ele tem períodos que ele está depressivo, mal, se sente horrível, com períodos que ele se sente o máximo, assim, do nada. O TDAH, não. O TDAH, na realidade, está relacionado com o controle de impulsos. A criança que tem, o adulto que tem, alguns adultos podem ter, ela não consegue se controlar. É diferente do bipolar.
Mas pode não conseguir se controlar, ele até quer, mas não consegue.
Ele tenta, mas não consegue. Esse que é o grande quê. Na realidade, a pessoa tenta parar, a criança tenta parar, ela tenta prestar atenção, mas ela acaba não conseguindo. As pessoas confundem, por exemplo, com a criança bagunceira. A diferença do bagunceiro pro hiperativo é, o bagunceiro faz o que ele faz porque ele gosta. Tanto que na hora que o bicho leva uma reprimenda, fica de castigo, ou apanha, aquela coisa, ele para, fica na moita ali uns 2 dias, aí depois ele faz de novo. O hiperativo não. Ele faz, leva a punição, apanha alguma coisa, 5 minutos depois ele está fazendo a mesma coisa. Ele te pede desculpa, fala que não vai fazer mais, daqui a pouco está fazendo igual. Tanto que eles sofrem devido a isso. Eles querem ser diferentes, mas não conseguem.
O hiperativo, que tem déficit de atenção, ele tem uma possibilidade de reduzir essa situação que ele tem? Porque o senhor falou que, em média, são 6 a 8%.
6 a 8%. Os estudos mostram.
E aí os adultos, 4%.
Na realidade, funciona assim. De cada 10 crianças que são hiperativas ou têm déficit de atenção, você vai ter 40%, ou seja, cada 10, 4 tem uma melhora completa dos sintomas até os 18 anos.
E aí deixa de ter?
Não tem nenhum sintoma. A pessoa, no caso, melhora. Depois a gente pode conversar sobre isso em relação à alteração cerebral que tem. Mas ela normaliza e ela consegue parar e prestar atenção. Dos 6 restantes, 5 tem uma melhora parcial. Tem sintomas ainda, mas menos do que na infância.
Consegue ter um autocontrole.
Consegue ter autocontrole e a pessoa aprende a lidar. Então ela sofre, mas assim, bem menos do que na infância. Uma pessoa em cada 10 não melhora. Então é um índice de melhora de até 90%, seja total ou parcial, até 18 anos.
Bom, aí nós temos uma questão que é chave, que é o chamado diagnóstico.
Uhum.
Né? O que leva a família, às vezes, a procurar um médico?
Sim.
Calculo, meu senso comum, talvez boa parte dos nossos ouvintes, é ter um filho em casa que foge do controle, ou que tem comportamentos na escola de críticas constantes ao comportamento dele e tal. Aí o pai leva o filho no médico, ou no psicólogo,
sim,
ou no psiquiatra. E aí vem com uma receita de hiperatividade, ou seja, com um diagnóstico de hiperatividade ou déficit de atenção. Como que é feito o diagnóstico?
O diagnóstico do TDAH, transtorno déficit de atenção e hiperatividade, é essencialmente clínico. Para a gente falar que uma criança é, não basta assim, ah, ele é agitado. Não. Na realidade, a criança tem que ter uma série de critérios, nós temos 9 critérios, ela tem que preencher 6 desses 9 critérios, onde que ela tem que ter esse quadro há mais de 6 meses e pelo menos em 2 ambientes. Então, naquela coisa, na escola a criança é calma, quieta, aprende bem e presta atenção. Em casa ele é agitado? Provavelmente não é hiperativo. A criança que tem isso, ela tem um comportamento em 2 ambientes ou mais. E de uma maneira que afeta a vida. Então ele vai ter uma repercussão, seja do ponto de vista social, dificuldade de relacionamento, baixa autoestima, seja do ponto de vista escolar e tudo. Então você tem que ter mais de 6 meses em mais de 2 ambientes e levando alguma repercussão.
O senhor vai ter que fazer testes, é isso?
É, na realidade a gente faz uma anamnese, uma entrevista, onde que a gente vai conversando. Normalmente eu peço também relatório da escola, para saber como é que a criança é em ambiente escolar. Se a gente tem alguma dúvida, a gente pede uma avaliação psicológica, psicopedagógica, fonoaudiológica, até a gente conseguir chegar no diagnóstico.
Então existe aí um estudo de ambiente, pessoas com quem ele se relaciona, o comportamento dele. Então não é uma coisa simples de você diagnosticar
não,
um dia só no encontro.
Você
só
chegou com uma queixa, olha, ele é distraído, ele tem... Não. Na realidade, aí você vai ter que investigar se é realmente ou não. Aí entra a história do diagnóstico errado. Muitos casos são falados que tem, só que você não avalia de forma correta como é que é. Só que o índice de casos corretos ainda, ou seja, de crianças que realmente têm, é muito alto. Por isso que você acaba tendo um índice de crianças que fazem tratamento bem alto também.
Pergunta, no seu consultório, de cada 10 pais que aparecem lá, quantos acabam sendo diagnosticados?
Olha, hoje em dia, antigamente acabava sendo uma coisa assim, mais menos dirigida. Então, hoje em dia, como ele já passa, faz avaliação psicológica, pedagógica, a gente acaba tendo uma média aí de 70% dos casos, acabam sendo TDAH.
Agora, o senhor falou da pesquisa, o senhor pesquisou sobre isso, fez uma série de levantamentos, porque a gente tem aí alguns índices de educação que mostram no país problemas com a educação brasileira e tal. E o senhor fez uma investigação com o PISA.
Eu fiz. Na realidade, assim, um dos mitos que se tem sempre, que infelizmente algumas pessoas talvez ainda não tenham tanto conhecimento a respeito, e falam que na realidade não, isso é problema da escola, a escola que não tem estrutura, o professor que não tem estrutura para lidar, então não existe o TDAH. Na realidade, eu fiz uma pesquisa onde que eu peguei o PISA 2012, que é aquele teste que se faz internacional, onde você vê as ciências e matemática das crianças, e eu vi o país que estava em primeiro lugar do PISA, que era a China, Xangai. E peguei o país que estava lá atrás, 62º, que são 65 países que participam, que é a Albânia. Quando você compara, ou seja, o país que tem a melhor escola do mundo, o melhor índice de educação do mundo, com o país que tem uma das piores, o índice de TDAH é em torno de 5 a 8%. Quer dizer o quê? É igual. Não há diferença se a criança está no melhor país, que tem a melhor educação do mundo, ou na pior. A chance dela ter a respeito acaba sendo a mesma coisa.
E você, meu caro ouvinte, pode participar dessa conversa com o Dr. Ademar César Inácio de Moraes sobre déficit de atenção e hiperatividade. Você pode mandar e-mail, jornalismo@cbnmaringá.com.br, gilson@cbnmaringá.com.br. Você pode, inclusive, ligar aqui no nosso estúdio, 3220-4045, ou participar pelas nossas páginas sociais. E o senhor falava que esse déficit de atenção e hiperatividade, ele é genético.
Sim, é 100% genético.
Aí tem a coisa que todo mundo vai perguntar, mas então quer dizer que é de pai para filho? Quer dizer, os pais têm uma influência muito grande nesse déficit de atenção do filho?
Na realidade, é essencial. Você acaba tendo, quando uma criança tem a chance de um dos pais ter tido, é de 50%. E é o que a gente vê na prática clínica. Quando você vê e investiga, geralmente eu faço toda a história da criança, vejo como nasceu, como é que foi, e depois eu pergunto quem na família quer igual. Um dos pais geralmente é. Tanto que quando você tem gêmeos, que são aqueles gêmeos diferentes que a gente fala, né? Que são, não são na mesma placenta, a chance deles terem, quando um tem, a chance do outro irmão ter é de 50%. Quando são gêmeos idênticos, aquele que vem na mesma placenta, mesmo embrião e tudo, a chance é de 92%. Então, é 100% genético isso. Não tem nada de ambiental, de falta de educação, nada. É tão genético quanto cor de olho, cor de cabelo e tudo.
Então, significa que pais adultos que tenham, ou é porque já trataram, não expressam isso, ou tem, às vezes, não percebem que continuam tendo problema.
Sim, na realidade, como a gente falou, você acaba tendo um percentual de pessoas que acaba tendo isso na fase adulta. O adulto que tem, ele tem menos sintomas, a maioria deles, só que às vezes acaba tendo um pouco. E quando você começa a perguntar, ele fala, mas eu sou igualzinho, eu acabo tendo isso também. Aí ele acaba, muitos pais até se diagnosticam depois, acabam passando por outros médicos, porque o filho foi diagnosticado, ele vira e fala, mas isso me atrapalha até hoje. Aí ele acaba passando com outro médico.
Os limites que isso gera na vida das pessoas?
Isso geralmente afeta. Você, no caso da criança, por exemplo, uma criança que tem déficit de atenção, ela acaba tendo baixo rendimento escolar. Quando a professora pergunta, todo mundo acabou de copiar, todo mundo olha para ele. Porque se ele acabou, é porque todo mundo acabou, que ele é o último. Ou muitas vezes ele não termina, acaba vindo pela metade. Eles estudam, chegam na hora da prova e dizem como que dá branco. Por quê? Porque eles acabam não gravando. Ou mesmo eles erram muito por falta de atenção na hora das provas. Então o que acontece? As notas são baixas. Geralmente, depois de um tempo, isso leva a um baixo rendimento escolar e uma baixa autoestima. Acaba afetando, no caso. Tanto que a criança, depois de um tempo, ele começa com aquela conversa. Eu sou burro. Porque eu estudo, não adianta. aí começa a afetar a autoestima, aí vem a alteração do interesse escolar. A criança hiperativa, como ela é muito agitada, muito inquieta, geralmente ela acaba tendo problemas sociais. Então ela sempre é criticada, ela sempre, as crianças brigam com ela, ela não aceita perder a respeito, então geralmente ela acaba tendo dificuldade de relacionamento.
Ela sofre preconceito então na escola,
bastante.
Isso vai gerar um problema ainda para resolver, inclusive, superar o déficit dela.
Sim, você acaba tendo problemas aí, tanto sociais como educacionais.
Estou conversando com o médico Ademar César Inácio de Moraes, ele é neuropediatra, nossa conversa é sobre déficit de atenção e hiperatividade. Daqui a pouquinho a gente volta, você pode participar dessa conversa, participe por e-mail, pelo Facebook, pelo Twitter da CBN Maringá, você pode participar também pelo nosso site. Você pode ver e ouvir essa entrevista em nosso site.